Hoje é o artigo 122 do Estatuto da Criança e Adolescência, né? Que esse artigo diz o seguinte: a medida de internação só poderá ser aplicada quando, 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações penais graves. Então, isso já está previsto. Perfeito. No Estatuto no ECA.
Isso, foi, né? O que eu acabei...
A reiteração como causa para a internação, ela já está hoje prevista no ECA. O problema é que a internação não pode ultrapassar 3 anos. Depois de 3 anos, a pessoa é automaticamente... Então, nossa liberdade.
Então, exatamente. Coincidentemente, tinha acabado justamente de aludir a esse ponto, que a reiteração já é um fundamento para a internação. Então, nada impede que ele seja fundamento também para um agravamento, para um aumento da internação, do período da internação, inclusive vinculando também a prática de ato infracional com arma de fogo, para desestimular a prática infracional com arma de fogo. Porque, na realidade, senador, não acredito que o sistema punitivo de encarceramento ou de internação por si só vá trazer um sentimento de segurança para a sociedade. Mas temos que criar um sistema em que seja desinteressante a reincidência. Se verificar os próprios crimes aludidos pela opinião pública, pela imprensa, são atos infracionais praticados de forma reincidente ou reiterada e com arma de fogo. Então, esse é o ponto. Talvez buscar uma... E essa eu trago nesse ponto uma opinião pessoal, não ainda uma opinião da entidade. Como eu disse, a entidade vai discutir o assunto. Por isso que eu não trago uma proposta pronta e acabada da entidade, mas uma discussão, um sistema que desestimule a reincidência e que desestimule o adolescente a utilizar arma de fogo. Senador, por favor.
Nesse sentido, apenas para lembrar que o governador Geraldo Alckmin, salvo erro de memória, tem uma proposta nesta direção de ampliar até 8 anos... As penas que estão, as medidas de socialização estão previstas no ECA. Talvez seja também um outro caminho, sem mexer na maioridade penal em si, mas ampliar as sanções, as penas socioeducativas que estão previstas no ECA.
Essa é uma ideia que pode ser discutida, que não diminui a maioridade penal, mas que desestimula a reincidência, a reiteração, que é o termo utilizado pelo Estatuto, a reiteração de ato infracional. Porque se você tem um sistema que, como eu disse na exposição inicial, tanto faz cometer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 atos infracionais, é o mesmo tratamento, no sentido de que o máximo de 3 anos, e com 21 anos, todos são automaticamente liberados, então esse sistema não está desestimulando a reincidência ou a reiteração. Então, temos que criar um sistema que desestimule a reincidência. E penso que, talvez, esse debate é um debate dentro da ordem constitucional, que não seria um debate questionado por inconstitucional, porque o Estatuto já estaria, já prevê a reiteração de ato infracional como fundamento para a internação. Então, não seria inconstitucional prever também como fundamento para um acréscimo de período de internação. O segundo ponto diz respeito à própria prestação de serviços comunitários. Quer dizer, temos que criar um programa que pode ser coordenado pelo governo federal, junto com os governos estaduais e com os municípios, de prestação de serviços comunitários pelos adolescentes, que hoje é limitada a 8 horas semanais. Esse período, 8 horas semanais, é suficiente? Apenas aos finais de semana, como está dito hoje no ECA, sábado, domingo e nos feriados, de tal modo a não atrapalhar os estudos. De fato, não podemos atrapalhar os estudos, mas podemos ter uma sistemática em que esse trabalho, essa prestação de serviços comunitários, seja também uma resposta que não... que evite tão apenas a internação. Quer dizer, não irá. Quer dizer, a opção hoje me parece que acaba sendo ou interna ou não interna. E não utiliza para as situações de menos gravidade um sistema como esse de prestação de serviços comunitários, que pode ser ampliado também por projeto de lei em número de horas. Mas tudo isso a partir de um debate com o parlamento, com os sociólogos, com as assistentes sociais, as pessoas que lidam mais diretamente com o tema. Mas penso que essas são medidas que poderiam dar uma resposta ao tema, não iria resolver, mas poderia desestimular a reiteração. Penso que esse é o caminho de qualquer sistema penal. Como também, senadores, e creio que já também concluo, né? Para concluir, nós temos, e trouxe na minha, anotado na minha, no texto escrito, que inclusive vou deixar na presidência da CCJ, para, querendo registrar o texto, nós temos também penas no ECA, ou sanções administrativas, porque, como bem disse a representante do Ministério Público, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da responsabilidade civil, porque não poderia tratar da responsabilidade penal. Mas, como ela bem disse, nós temos um sistema quase penal no ECA. Quer dizer, a internação acaba sendo uma privação da liberdade, que é muito semelhante à privação da liberdade no sistema penal. Então, tecnicamente falando, é uma responsabilidade civil, mas muito próxima à responsabilidade penal, como já dito pela doutora Raquel, poderíamos falar no sistema quase penal. Então, nós temos a sanção aos pais. Não, as medidas pertinentes aos pais irresponsáveis, elas também não são aplicadas. É outro ponto do ECA. Então, esse Congresso Nacional construiu um monumento legislativo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não está sendo aplicado. Então, a dúvida é, vamos modificar o sistema antes de aplicar o que já foi criado? Então,
depois pode? O seu raciocínio não fica
porque
de
depois, pedra, se aplicar
se
esse
aplicar
sistema...
aplicar o ECA, pode contrariar, então, o que seria
não,
uma cláusula perto?
Depois de aplicar o ECA, se verificar que houve a diminuição da reiteração, a diminuição da violência praticada por adolescentes, a diminuição, portanto, esse debate da redução ou da proposta de Vossa Excelência, que é a proposta de desconsideração a partir de uma ideia do Ministério Público, ele deixará de ser um debate no mérito também a ser implementado, porque as outras medidas já foram suficientes. O J.J. Gomes Canotilho é um jurista português, senador Luiz Nunes Ferreira, que ele diz o seguinte: é proibido o excesso ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo. Ele chama proibição do excesso. O que é que ele diz nisto? É que o cidadão ele tem o direito à menor interferência do Estado no âmbito dos seus direitos, de suas garantias, de suas liberdades. Todos os cidadãos, inclusive, no caso, os adolescentes. Essa regra ela pode ser sustada, ela pode ser afastada quando houver o acúmulo de três pressupostos: adequação, necessidade e justa medida. O que é que ele diz? Adequação. É preciso verificar se a proposta a ser implementada é adequada ao fim que ela se destina. Superado esse critério, o critério da necessidade. É realmente necessária essa intervenção para obter o fim que se destina ou outras medidas menos interventivas podem ser implantadas e alcançando o mesmo resultado? E terceiro, a justa medida, que é a proporcionalidade em sentido estrita. Os benefícios do fim justificam os malefícios do meio, ou seja, o resultado positivo da finalidade alcançada é suficiente para justificar a intervenção na esfera privada do cidadão? Então, são esses três elementos a justificar a intervenção do Judiciário, do Executivo e do Legislativo numa esfera de direito e garantia individual.
Permite, presidente, para a gente dialogar?
Para mim é um privilégio, senador.
Para mim também. Mas veja, presidente, eu estou tratando de casos de crimes da seguinte natureza: homicídio quando praticado em atividade típica de grupos de extermínio, latrocínio, extorsão qualificada pela morte da vítima, extorsão mediante sequestro na forma qualificada, com todas aquelas qualificadoras que a gente conhece, meio insidioso, cruel, a vítima reduzida à incapacidade de resistir, etc. Estupro de vulnerável, epidemia como resultado morte. É esses crimes que eu estou me referindo, presidente. É claro que eu não quero uma regra geral, a minha proposta não é reduzir tudo. Eu quero uma solução especial para casos especiais, para casos em que os 3 anos de internação e mesmo o eventual aumento do prazo de internação, né, não são suficientemente intimidadoras, não são suficientemente, digamos, dissuasórias. São casos excepcionais, não é a regra que eu quero mudar. Porque a ideia de que, olha, é preciso primeiro aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ter políticas públicas, para depois fazer o quê? Mudar a regra? Se a cláusula PET não pode ser mudada nunca, ainda que a gente tenha aqui um padrão de assistência à infância e adolescência semelhante à da Noruega, ou sei lá.
Vamos passar a palavra agora para o...
Esse é o meu ponto. Quer dizer, quero chamar a atenção para casos de excepcional gravidade, okay, em que as sanções que são baseadas, todas elas, que são baseadas numa lei cujo intuito é evidentemente e necessariamente protetor, dirigido a pessoas que ainda não têm capacidade de entender direito o que estão fazendo, né? Eu estou me referindo a casos em que essas regras não são aplicáveis, não surtem efeito. Não estou me referindo a algo que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, quando tudo estiver bem aplicado, os municípios todos engajados, sociedade amadurecida. Eu quero resolver o problema de agora. Esse é o meu ponto.
Para as considerações finais...
Para as considerações finais. É que se formos realmente verificar, senador, primeiro eu agradeço o privilégio de debater com Vossa Excelência. Se formos legislar baseado em casos específicos ou baseados apenas na resposta do Estado àquele adolescente que cometeu aquele crime, só poderia, na minha modesta opinião, ter inteira razão. O problema é que o legislador há de fazer a norma pensando no sistema, pensando em um sistema que não estimule a prática criminosa, mas pensando que a pena ou a sanção em nosso país tem dupla finalidade. Tem a finalidade de punir, mas tem a finalidade de reeducar, de reinserir na sociedade. E uma pessoa em formação que é um adolescente não pode jamais ser tratado como um adulto pelo sistema
penal. Em regra
geral,
sim, mas há casos em que
adolescente,
pessoa
nós temos Raquel ainda, entender. Nós temos a...
Desculpe, aqui
perfeito.
Eu gosto
já
de debater.
Já interviu várias
fico...
vezes.
Então, concluindo, senador, pedindo desculpas também pelo alongar do tempo, é que, pensando como sistema, a diminuição da maioridade penal para 16 anos trará efeitos colaterais, como já disse. Como, por exemplo, a questão da exploração sexual, que passará, por óbvio, de 18 anos, de menor de 18 anos, para menor de 16 anos.
Convenhamos, doutor.
Por quê?
Convenhamos.
Se o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje prever que esse tipo penal é para infringe e alcança as pessoas com menos de 18 anos, é porque o Estatuto considera que são adolescentes as pessoas de 12 a 18 anos. Se a Constituição ou se o sistema penal passar a considerar como adulto os maiores de 16 anos, então pessoas sobre as quais a lei penal irá atingir, então um efeito colateral consequente será também a redução do tratamento nessa questão da exploração sexual para os menores de 16 anos. Estou tratando um tema, um efeito colateral, dentre outros que poderão ser verificados. E quando se compara o Brasil em relação a outros países, repito, em muitos países que a responsabilidade penal começa aos 12 anos, não tem um sistema de sanção, ainda que civil, tão rigoroso como o brasileiro. Quer dizer, o Brasil, a partir de 12 anos, os adolescentes já são submetidos, como diz, à internação. Podem ser submetidos à internação, inclusive com a retirada da sua liberdade. além das outras penas. E, de qualquer modo, nós estamos bem acompanhados com a Itália, o Japão, a Índia e o Peru, que são países que possuem a maioridade penal aos 18 anos ou mais. Eu quero concluir dizendo da responsabilidade dos pais. Os pais irresponsáveis dos adolescentes que cometem atos infracionais, pelo estatuto, devem ser também responsabilizados. Há medidas pertinentes aos pais. O encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, de tratamento a alcoólicos, toxicômanos, de encaminhamento a psicólogos ou psiquiatras, bem assim, a obrigação de matricular e acompanhar a frequência do filho e o aproveitamento escolar, podendo ensejar a retirada do poder familiar. Então, perceba que é um outro momento em que o ECA é muito sábio. Quando percebe que esta pessoa em desenvolvimento, que é um adolescente, tem pais irresponsáveis. E estes pais irresponsáveis precisam serem chamados à razão, chamados às suas responsabilidades. Quer dizer, isso nós não verificamos. Nós temos, por exemplo, senador Vital do Rego, nós que andamos em nossas capitais do Nordeste, por exemplo, quantas vezes a gente pode verificar uma mãe com uma filha, uma adolescente, levando a filha para, por exemplo, fazer pedidos em um sinal. Quer dizer, e o Estado brasileiro não tem uma política em relação a isso, levando as suas filhas à própria prática de atos indevidos em várias áreas. Então, é preciso também ter essa política em relação a estas pessoas que são vulneráveis. A doutora Raquel trouxe elementos de neurologia para configurar que são pessoas em desenvolvimento. E se o sistema carcerário ele não funciona em relação ao adulto, muito menos em relação a uma pessoa em desenvolvimento. Então, a conclusão, a posição atual da ordem no sentido de não de considerar inconstitucional a redução da maioridade penal e também, no mérito, não aprová-la, contudo, considerar importante o debate do tema, até para que se chame a atenção para a ausência de políticas públicas destinadas aos adolescentes e para verificar a própria adequação e o próprio aperfeiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao período de internação, quanto à própria prestação de serviços à comunidade e a aplicação do ECA, desse Estatuto, em todos os seus termos. Penso que o Congresso Nacional aprovou, após longo debate, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até hoje não foi implementado devidamente em nosso Brasil. E pode estar aí, realmente, uma das causas fundamentais para o ocorrimento de crimes ou de atos infracionais praticados por adolescentes em nosso país. Agradecendo o convite, dizendo que a OAB é que se sente honrada em aqui se fazer presente pelo apreço que a entidade possui ao Congresso Nacional. As grandes conquistas dessa nação foram feitas nesse Congresso Nacional, como a Constituição Federal, que completa 25 anos nesse ano de 2013.
Obrigado. Nós é que agradecemos a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua presidência, pela brilhante exposição. Com a palavra, a doutora Raquel Elias, para suas considerações finais nesse primeiro painel da matéria que ora desafiamos.